África Global.
A nossa rubrica de hoje sobre a África Global leva-nos à situação social, política e econômica de Angola e o fazemos com a entrevista que deixou aqui na Rádio Vaticano o engenheiro Adalberto Costa Júnior, presidente do grupo parlamentar da UNITA no Parlamento Angolano e que, dentre outras questões, diz que em Angola morre-se hoje mais de doenças do que no tempo de guerra e que o não completamento do processo de integração de ex-militares e outros mais na caixa social cria graves situações de mal-estar que não podem ser ignorados por quem governa. Mas passemos a palavra a Adalberto Costa Júnior, que, como dizíamos, é o presidente do grupo parlamentar da UNITA no Parlamento Angolano. Adalberto.
O governo angolano está a cortar, portanto, a reforma militar. Há muitos militares que têm a possibilidade de ter um emprego. Significa estar-lhes a tirar o direito à reforma para poder ter apenas o pagamento de um dos elementos de ganho. Ora, eu vejo isto com uma grande crítica, com um aspecto crítico, e explico porquê. Aquele aspecto da luta pela independência e da luta pela liberdade, pelos valores que temos hoje, está feita. Não se pode retirar a ninguém. Foi uma entrega extraordinária. Se a pessoa entende que ainda pode contribuir mais, está a dar um mais. Significa que se ele parar de contribuir, ele tem direito à reforma. Se ele está a dar mais, está a ser penalizado ao não se lhe dar a contribuição deste espaço. Eu conheço muito mais velho que tem famílias amplas, que tem muitas responsabilidades, estão desesperados com esta iniciativa do governo. E uso mesmo esta via para lançar um apelo de que isto é um erro muito grande. Está a preocupar muita gente, está-se a mexer mais uma vez num setor que é sensível à ex-militar. Não deviam andar por aí. Então, olhando de novo para aqueles acordos, nós tivemos ainda em 2002 um grande acordo chamado Acordo de
Desculpa, antes que prossiga na questão dos acordos, é importante uma pergunta para retomar a anterior, isto é, a questão da reinserção dos militares. Portanto, é por parte da UNITA, existem também aqueles da FENELA ou há outros elementos também a nível social de modo global, familiares e
como
outras
sabe,
coisas?
O processo de paz foi assinado entre o governo angolano e a UNITA e numa primeira fase ele disse respeito apenas aos exércitos que faziam referência a estas duas partes. Mas está óbvio de entender que, tendo Angola tido outros movimentos que tiveram militares, foi um erro não se ter incluído todos aqueles que lutaram pela independência e que lutaram, inclusive, pela liberdade. Então, o entendimento de todos é que, de facto, esta abrangência deve ser universal por parte de todos. Mas a sua prática está muito longe da realidade, mesmo para os primeiros. Eu sei, por exemplo, que ainda há muitas contas aí em alguns sítios destinadas a apoio, aqueles apoios permanentes aos ex-militares. Há ainda um processo na Caixa Social que não está completo. Há muita gente que, tendo feito a desmobilização, tendo entregue os documentos, estão há anos à espera de receberem a reforma de direito. Devo mesmo dizer que alguns outros que foram beneficiados por essa reforma anos mais tarde, não tiveram os retroativos, e tudo isto é importante numa sociedade, porque as pessoas vivem uma vida pobre, geralmente. E o Estado tem também essa função, se é um direito, e um direito que pode potenciar determinado indivíduo a organizar a sua vida, a tomar iniciativas, a poder ter alguma disponibilidade financeira que não é roubada, é algo de direito adquirido, o Estado deve fazer mesmo por cumprir estas questões. Por hábito, cumpre no mínimo ou não cumpre. E isto tem penalizado mesmo muito muita gente. Mas quero dizer-lhe que estão completas listas que envolvem milhares de pessoas há anos à espera da assinatura do Presidente da República para que se lhes comece a pagar as reformas. Eu sou daqueles que não pode justificar e não aceita tudo justificado na baixa do petróleo. E hoje o governo angolano está a cometer um erro histórico, direi mesmo assim, de procurar justificar na crise, inclusive, algumas contas de âmbito partidário. Vamos ser muito objetivos. Nós sabemos que há algumas pessoas que dizem que a reforma, depois de você paga a pessoa A ou a pessoa B, como tem proximidade com o partido A ou B, vai beneficiar esses partidos. Isso é um grande erro. um erro enorme. Aquele militar que tem um direito adquirido não deve ser catalogado por vínculos partidários. Seja ele oriundo das FAPLA, não deve ser catalogado ao MPLA. Se é oriundo das FALA, a UNITA, e o mesmo para todas as outras partes.
Ex-militar e basta.
É um cidadão que lutou, que se lhe reconhece o esforço feito e que adquiriu um direito que não é correspondido por parte do Estado. E, portanto, dizia eu que esta crise económica atual tem estado a servir de respaldo a muita violação também. Porque a leitura que nós temos, e nunca é demais dizer, os problemas maiores, com incidência mais grave do nível de vida que se tem hoje, negativo, não vêm da baixa do petróleo, caro doutor. Vêm de vícios adquiridos, de má gestão, de falta de fiscalização naquilo que é obras públicas, de falta de fiscalização àqueles que são chefes. Os chefes não são fiscalizáveis. Os chefes fazem negócios com os seus próprios espaços de gestão. Isto é uma coisa inacreditável. Se é o ministro da comunicação, é capaz de assinar contratos na área de comunicação onde tem interesses. Se é o ministro das obras públicas, aqui os casos são até mais reincidentes, assina também contratos onde vai buscar interesses. Ora, quando isto ocorre, a qualidade das obras desaparece. Não só porque quem se está a propor com um contrato sabe que vai levar para o contrato, vai levar para distribuir, e o país paga este conjunto de valores. É por isso que Angola é dos países mais caros do mundo, porque não se paga apenas o custo real, pagam-se depois as gasosas a vários níveis, e as gasosas dos chefes são muito altas. Mas todo mundo sabe.
Quer dizer que paralelamente há governantes que são paralelamente empresários
caro
dentro,
doutor,
do espaço em que governam.
Há verdades em Angola que são absolutas. Não vale a pena vir dizer que é mentira, porque todo mundo sabe. Os empresários em Angola praticamente desapareceram. Aqueles empresários de vocação, aqueles empresários que fizeram história, alguma carreira, com alguma iniciativa, estes empresários, na sua parte fundamental, estão pobres, estão falidos, porque hoje os empresários de referência têm vínculos partidários, têm vínculos políticos institucionais. É só ver as fortunas extraordinárias que foram criadas em meia dúzia de anos pelos intérpretes hoje maiores do regime. De tal modo que depois criam instabilidade ao país, porque as suas fortunas hoje são superiores à dívida pública angolana. Isto é qualquer coisa de extraordinário. Eu há dias dizia numa entrevista numa televisão que quando nós assinamos os acordos de paz, o início deste processo, o governo angolano pediu ajuda internacional para a reconstrução. E o número que o governo pedia na altura eram de 2 mil milhões de dólares. 2 mil milhões de dólares que eram considerados suficientes para refazer infraestruturas de reconstrução do país. Olha, só de fundos desaparecidos, e eu até cito aqui uma instituição próxima da Igreja Católica, a Universidade Católica Angolana, tem tido o bom hábito de publicar relatórios económicos e sociais. E aqui há uns anos atrás, veio a público dizer que Angola tinha acumulado em 10 anos de boom, de boa produção, cerca de 300 mil milhões de dólares de reservas.
Que não tem nada a ver com os 2 mil milhões, naturalmente, que se dizia,
veja,
que teriam sido suficientes.
Pois aí está. A comunidade internacional não deu esse dinheiro porque entendia que Angola tinha capacidade própria de autofinanciar. E, de facto, tinha razão. Angola tinha essas condições. A verdade é que este que lhe estou a dar de exemplo, 10 anos, cerca de 300 mil milhões acumulados em reservas. Também a Universidade calculava que se gastou cerca de 90, 95 mil milhões em programas de investimento público. Ora, isto deixa o belo número de cerca de 200 mil milhões de dólares disponíveis. Desapareceram completamente. É muito dinheiro. É dinheiro que hoje faz falta aos hospitais. Como todos sabemos, nós temos uma crise sanitária sem precedentes. Enorme. O grupo parlamentar fez um estudo no mês de março nos hospitais maiores de Luanda que nos deram números assustadores de mortes. Só naquele mês, cerca de 8.300 mortos em 6 hospitais de Luanda. É uma coisa terrível, hein? Contabilizados através de uma estatística diária nos hospitais, nas morgues e nos cemitérios.
Mas mortes, desculpa, sem lhe tirar a palavra, mortes é de velhos, de pessoas,
não,
de todas as
fundamentalmente
idades,
de crianças. Fundamentalmente de jovens. Também não foram mortes, ou não foi um estudo direcionado a todas as doenças, foi direcionado a estas febres que estavam na altura a bater tanto, não desapareceram completamente, a febre amarela, algumas outros tipos de febres, enfim, que estão a criar ainda muitos problemas, que não foram só problemas vividos em Luanda, foi em todo o país, e a nossa intervenção foi um alerta para a governação, porque uns dias antes de nós fazermos a conferência, o governo dizia que eram só 200 e poucas pessoas que tinham morrido com febre amarela, quando nós tínhamos números de 8 mil. mil. Portanto, nós tivemos num mês em Luanda um número quase igual a 3 anos de ébola em 3 países africanos. Portanto, isto é crise da mais grave possível. Agora, vimos a Universidade Católica vir a público com o relatório económico e social e com números assustadores, muito elevados, do número de mortos em 2015 e com a expectativa desse número ser atingido também em 2016, pior do que o tempo da guerra.
Era o engenheiro Adalberto Costa Júnior, presidente do grupo parlamentar da UNITA no Parlamento Angolano. Voltará a estar conosco numa próxima transmissão. Adelina Chandingo.